Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio, 5 horas, 4 minutos, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017. Vamos pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a rede nacional de rádio com o programa No Mundo da Bola. Na minha apresentação com Valdir Luiz, Márcio Guedes e Ricardo Mazella, com os comentários mensurial de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Ed Guimarães, do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Horas e 5 minutos, 5 e 5. Você curtindo o programa No Mundo da Bola? Vamos lá!
Campeonato Brasileiro Série A.
Olha aí, o timaço nacional!
É, o Independente venceu o Flamengo de virada nessa quarta-feira na Argentina, 2-1. Rever marcou. Gigliotti marcou o primeiro gol de empate do time argentino e Mesa marcou o segundo gol aos 8 minutos do segundo tempo. O repórter Rodrigo Ricardo trazendo as informações desse jogo e falando do Flamengo para o jogo dessa quarta-feira da decisão no Maracanã. Ele está aí, fique ligado com ele, Rodrigo Ricardo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Não, quer um hino do Flamengo, é isso?
Você... Não, adoro esse lindo.
Tá todo mundo
é um hino
vendo
diferente
aqui.
De todo mundo, é uma canção, né? É. Os outros são hinos, esse é um, quase
não,
uma
começou,
canção.
Não, não,
é bonito.
Desculpa, começou bem, não? Começou
uma
mal.
Uma vez Flamengo,
chama,
Flamengo.
Chama de novo pra começar, porque inclusive achei que você abriu o programa.
Assim.
É, achei que abriu o programa com gol do Flamengo.
Não,
teve gol do Flamengo hoje.
De 2-1?
Tomando 2-1
vai botar o gol do Flamengo.
Que você estava impossível
aí,
ontem.
Aí faria no caso Guimba de gol.
É. Olha aqui, ele fez assim, não fez?
É, começa, chama de novo pra entrar legal.
Seu Rodrigo Ricardo, fique ligado e o Flamengo, mais querido do
Rodrigo
Brasil. O
que... Ricardo.
Isso, que tá no seu coração.
Boa tarde a todos mais uma vez. Flamengo já desembarcou, já está de volta ao Rio de Janeiro. E quem falou sobre a derrota foi o Everton Ribeiro. Não estava muito animado não, mas disse que o Flamengo vai reverter esta situação.
Apesar da derrota, a gente ficou triste, mas o otimismo é grande. A gente sabe que dentro de casa a gente faz bons jogos, junto da nossa torcida, para fazer a diferença junto com a gente. Então, desde o começo, empurrando, pressionando eles para a gente conseguir essa virada. Acho que sim, né? Todo final de ano é difícil para todos os jogadores, ainda mais para mim, que um ano e meio já sem férias, mas... tento passar por cima disso, tento ajudar da melhor maneira possível. E nessa final aí a gente vai com tudo pra poder trazer essa taça pra gente.
Daí o Everton Ribeiro.
O Everton Ribeiro.
Ele fala que o Everton Ribeiro não teve pré-temporada. E ele reclamou aí que não tá um ano e meio que ele não tava de férias.
É, essa discussão em termos do jogo de ontem foi a questão dos 80 e poucos jogos que o Flamengo tinha contra 50 e poucos. Contra o Independente, 50 fez. E poucos. Então, uma diferença de 30 fora essa maratona do Flamengo. Vamos saber dele, ele que sabe o que diz, vem aí para os comentários. Enquanto bate papo aqui com o nosso Rodrigo Ricardo. Valdir Luiz, e aí?
Boa tarde.
Boa tarde.
Um abraço pra você, Borges.
Antes de entrar no jogo em si, essa declaração do Everton Ribeiro cabe no jogo de ontem? Houve um cansaço, o time realmente vem de duas grandes decisões, que foi contra o Júnior Barranquilla na Colômbia e depois em Salvador?
Cabe sim. Um abraço pra você, pro Rodrigo, pro Mazella, também para o nosso querido companheiro, amigo de sofrimentos e da alegria, Márcio Guedes. Um abraço também para o nosso Luiz Ferreira. Olha só, Borges, que coisa chata esse
negócio. Desagradável isso.
Ontem encheu o saco o programa.
Sangue frente, sangue frente. O cavou pra fazer o plantão ontem.
E ficou.
O cavou, tá vendo? Tá vendo?
Sangue frente.
Eu mereço.
Por favor, teve problema.
Olha, teve sim. Oh, boy, você veja bem, o campeonato argentino, o futebol argentino, ele tem o calendário europeu. Então, eles começam, eles entram em férias em maio e voltam a jogar final de julho, início de agosto. Então, por isso que tem menos jogos. Já o Flamengo tem 83 jogos, vai completar o jogo de 84 na quarta-feira. O Flamengo disputou Brasileiro, Primeira Liga, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e agora Sul-Americana. Mas tem elenco. Então, mas é natural que o desgaste. O Flamengo não perdeu o jogo pelo desgaste. Ontem, no final do jogo, até comentei aqui, você estava comigo, Bó, e você também, Rodrigo, o Flamengo merecia até um empate.
Mas eu já achei os argentinos mais cansados que os brasileiros, Valdir.
Cansaram demais.
Mas esse é o papo. Deixa eu
botar. E só para concluir, Flávio, sobre o Everton Ribeiro.
Isso.
O Everton Ribeiro, não, ele vem de um futebol onde a competitividade é zero, que é o futebol árabe. Eu tenho amigos que trabalham, tenho um amigo que trabalha com o Rogério Lourenço, treinando uma hora por dia, amigo. E o nível de futebol ruim. O Everton Ribeiro pode escrever. Ele vai ser um outro jogador depois da pré-temporada que ele fizer o ano que vem pelo Flamengo.
Eu quero manter essa linha do cansaço.
Antes vocês, exatamente, antes de chamar o Márcio, eu quero meter a colherzinha nisso, porque eu discordo do Valdir de vocês. O Flamengo jogou 83 partidas, mas eu gostaria de saber quantos jogos, qual foi o jogador que mais atuou? Porque,
Pará jogos? E o Ilharão.
Quantos?
O Ilharão ia acertar.
Não sei que o tempo, porque então, a estatística é por tempo. Então, 83
o Flamengo. Não,
83 o Flamengo.
O Flamengo, clube. Mas então, tá cansado tudo isso, é pra você, Boss. 83 esse negócio
eu falo,
todo.
Então, quem? Obrigado.
Fala. Tem que saber quantos jogos a cada jogador atuou, o time jogou 80, mas o cara jogou 50, 60.
Permita discordar.
Eu discordo dessa colocação.
O estresse emocional de uma decisão, final de temporada.
Eu acho que
não foi isso que o Flamengo perdeu.
Não,
mas isso é importante.
Eu quero saber então do nosso Márcio Guedes, a Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional participando conosco. Márcio, dentro dessa linha inicialmente, não falando do jogo ainda, vamos falar dessa colocação que foi feita aí de que o Flamengo estaria desgastado. O que você acha? O próprio Everton Ribeiro colocou isso. O que você acha? Boa tarde.
Boa tarde a todos os amigos. Olha, eu acho o seguinte, tem muito mimimi em tudo que é time aí. Isso serve como justificativo de questão física. Eu não vou por esse caminho, não. Eu acho que o Flamengo teve especificamente um desgaste nos últimos 15 dias, porque exatamente por isso que você falou, Bosch. Foi a Barranquilla, depois Salvador, aí direto, né, praticamente para Buenos Aires. Quer dizer, 3 dias de diferença em vários jogos decisivos. Isso aí pode ter realmente influenciado o desgaste. Não pelos 80 jogos do ano, porque isso, quase todo mundo chega próximo a esse nível, e além disso, o Flamengo, como tem um elenco muito grande, muito variado, vários jogadores rodaram muito, muito, não jogaram todas as partidas. Então, por causa do Everton Ribeiro, tudo bem, que ele veio de outro ritmo de treinamento, pode estar sentindo e tal, mas no geral, os jogadores só fazem isso na vida, né? Treinam e jogam, não creio que isso aí esteja influenciando, acho um nivelamento geral. Eu acho que podia ser um pouquinho menos de jogos, talvez 70 no máximo. Mas no Flamengo, eu acho que, especificamente esse jogo do Buenos Aires agora, talvez tenha influenciado esse fato que vocês citaram aí. Que eu concordo. Muito jogo decisivo e muita viagem, principalmente, para lá e para cá durante esses 10, 15 dias. Então, eu acho que o Flamengo sentiu um pouco. Eu acho que o jogo está aberto na próxima partida aí. Eu acho que a paciência não vai atrapalhar nem ajudar ninguém o segundo jogo decisivo.
Certo. O Rodrigo Ricardo continua aí com o papo com os jogadores do Flamengo, né?
Vamos falar agora do goleiro César. César que fez sua terceira partida seguida, depois daquela confusão toda com o Muralha. Ontem ele não pôde muito o que fazer, realmente os chutes foram praticamente defensados argentinos. Ele até comentou que realmente só defendeu uma bola, que foi um chute de falta, e depois teve aqueles dois que acabaram entrando, né? E ele falou que acha que o Flamengo tem tudo pra ganhar no Maracanã.
Não, eu acho que acabou sendo um jogo um pouco aberto, né? A gente poderia fazer o gol de empate, que era o que a gente queria, lógico, para a gente sair daqui sem essa desvantagem. Mas eles também jogaram, tiveram oportunidades, até poucas, né? Como realmente eu fiz uma defesa, talvez, né, numa falta. Mas a gente acabou criando. Poderia ter saído daqui com um resultado de empate ou até mesmo uma vitória. Mas enfim, a gente tem, como eu falei, tem essa semana e a gente vai, se Deus quiser, reverter esse placar lá.
Tá aí o César, Ave César, que só fez uma grande defesa ontem e disse que o Flamengo vai sair campeão do Maracanã.
É, fora essa questão, eu queria entrar agora sim no jogo, porque ele disse que o Flamengo merecia até empate. O Valdir até antecipou também que achava que o time do Flamengo não merecia a derrota, acho que o empate
seria mais justo.
Mais justo. E aí, meu querido Márcio Guedes, o que você acha? Do jogo de ontem, merecia o empate ou o time do Independente teve mais volume? O que você achou?
Olha, eu acho um empate que tinha sido no final, porque o Flamengo deu uma reação depois das entradas do Everton e do Vinícius Júnior. Mas se você fizer um apanhado geral da partida desde o começo, achei que a superioridade argentina na fase inicial foi mais marcante. O time jogou melhor taticamente, tecnicamente, ganhou o meio campo, foi mais incisivo. Eu acho que essa vantagem mínima foi justa. Vitória por um gol de diferença, para mim, foi perfeitamente adequado que você viu nos 90 minutos. Então, não acho que o Flamengo não tem que ficar chorando, porque mereceu isso, mereceu aquilo. Não, achei que os argentinos foram melhores e atacaram com mais força, houve mais destaques individuais. O Flamengo só se acertou na partida depois das mudanças feitas pelo Rueda. Agora, todo mundo se pergunta, e agora o Maracanã? Eu acho que está mais para o Flamengo, porque o Flamengo, na minha opinião, é mais time que o Independiente. É um time que tem tradição, tem camisa, é um time que vai jogar com a sua torcida do Maracanã. Então, mesmo com a desvantagem de um gol, se tivesse uma grana, fosse obrigado a apostar, eu apostaria no Flamengo. Agora, está em aberto, porque os argentinos não tremem, os argentinos vão jogar taticamente, procurando explorar o contra-ataque, já com a vantagem de um gol, se eles metem um na frente, ou vai ter muita vantagem. Quer dizer, o jogo para mim está aberto, nada vai me surpreender no resultado final dessa decisão aí.
Ô Mazella, daqui a pouco, Valdir, rapidinho, Mazella, muitos rubro-negros falavam o seguinte: 1-0 pro Independente tá bom. Perder de 1-0 tá bom. Isso, adianta ver que nós não tínhamos colocado. Colocamos do Valdir e do Márcio.
E do Rodrigo, não botaram a minha vinheta.
Aí ele vai dizendo é sensível, né?
Eu sou um cara sensível, ficaria muito triste se não colocasse minha vinheta.
Então, todo mundo achando o torcedor do Flamengo, a maioria que eu encontrei, dizendo que a diferença de um gol estava bom.
É bom lembrar mais uma vez para os desavisados: não temos gol dobrado na casa do adversário.
Gol qualificado.
Qualificado, dobrado, qualificado, não tem. Agora é saldo de gol, simplesmente. Você perder por 1-0, se ganhar com a diferença de um gol, é prorrogação e pênalti. Quer dizer, então, o Flamengo, eu tô com o Márcio, é mais time, tem mais camisa, mesmo não tremendo o time argentino, a pressão vai ser forte no Maracanã, todos os ingressos vendidos, o Flamengo tem tudo para ser campeão da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira. Eu concordo.
E aí, Paulinho?
Deixa eu mandar um abraço de maravilha para o Luiz Augusto Veloso, ex-presidente do Flamengo.
Um abraço para ele.
Nos ouvindo aqui.
Fala, Veloso. Continua passeando com a cachorrinha lá no... Ele pega aquele cara, pega uma cachorrinha pequenininha, branquinha, bonitinha, e sai passeando pela Gávea com a cachorrinha.
Que figura, mas, hein, Veloso? Voltando ao jogo, eu acho o seguinte, eu respeito a opinião do Márcio, do Mazella, mas é o seguinte... Não é esse time todo do Flamengo, não. E o time do Flamengo tem um bom time, mas o time deles também é um bom time. E outra coisa, eles vão jogar emocionalmente muito equilibrados. Claro, se o Flamengo fizer 1-0, acendeu o jogo. Mas também se o gol custar sair...
Mas 1-0 foi bom pro Flamengo, pelo menos...
Não. Teoricamente foi. Eu me lembro que em 95... O Santos comemorou quando perdeu pro 2-1, achando que ia ser campeão. Você era uma decisão. Você ter dois resultados a seu favor, uma vitória e empate. E o seguinte, o Flamengo vai ter que propor o jogo. Vai ter que sair pro jogo. E eles têm jogadores qualificados. O Meza, Grigliotti, o Barco. Então, é um time bom. É um time bom, sabe? Jogadores que sabem fazer gol. Então, eles vão jogar fechadinho e saem tocando a bola. Então, o jogo, claro que o Flamengo, com a força da massa rubro-negra, individualmente tem bom jogador, mas não vai ser um jogo fácil, não.
Ô, Valdir.
Pô, não, Márcio.
Eu tô sentindo um pouco uma coisa que eu acho negativa pro Flamengo. É muito torcedor aí dizendo que vai ganhar, já ganhou o Mengão no Maracanã, sei o quê.
Já tem até a faixa, Márcio.
Se entrar nessa, vai cair do cavalinho.
Olha 95.
Então, tenho vários exemplos para você, do Fluminense também na final do Libertadores, o Botafogo Juventude, aquela Copa do Brasil.
Próprio Fluminense, a semifinal em 95 contra o Santos, que ganhou aqui de 4-1, jamais imaginei que perdesse 5-2.
Mas ele tem umas coisas ali entre o Chateau e a TV.
Mas aí eu tô com Campibola.
Mas influenciou no campo. Quem chorou? Chorou o Botafogo no
Fluminense. Porque perdeu de 5-2, o campo do Fluminense.
Dá licença, deixa eu ouvir o Reinaldo Rueda aqui com o nosso Rodrigo Ricardo.
Vamos ouvir o Reinaldo Rueda, lembrando que qualquer empate é dos argentinos. Caso o Flamengo vença a diferença de um gol, teremos penalidade.
E não, aqui, prorrogação, primeiro.
Prorrogação, que eu acho um crime, hein? É. No final de temporada, você fazer prorrogação. É desgastante, é criminosa a prorrogação.
Vamos ouvir então o Rueda, que falou também sobre essa coisa do desgaste físico, mas para ele o problema são as lesões, os muitos jogos que levam a perder o Everton. Por exemplo, explicou, por exemplo, por que o Everton não começou logo a partida.
Mostrou ante um rival muito intenso, tem um rival que maneja uma grande dinâmica e não há nenhum problema. O sea, o único que venia de lesão era Everton e por isso quizás foi inicialista, não? Pensando que es un jugador que hay que irlo llevando progresivamente para que no vaya a tener ningún contratiempo en reincidencia. Los demás, Diego terminó bien, todos terminaron bien. Naturalmente que los que jugaron en el domingo en Bahía tienen un desgaste mayor, pero lo normal.
Tá aí o Rueda falando que todo mundo terminou o jogo bem e que a tendência é que o Everton dessa vez comece a partida como titular.
Como é que deve jogar o Flamengo? Qual a escalação que você colocaria do Flamengo para esse jogo?
Eu colocaria o time um pouquinho.
Você mudaria o meio-campo? A questão do Everton jogar. Eu botaria o Everton jogar. Não, Everton, Ribeiro e Diego.
Posso falar uma coisa para você? Eu sacaria o Everton Ribeiro. Eu faria com o meio-campo com o Cuejá, o Fenômeno, o Leilão, Paquetá. O Everton e o
Paquetá?
Não, eu faria Cuejá, Arão, o Diego e o Everton. Paquetá e Viseu. Deixava o Everton Ribeiro no banco. Oh. Ontem tirou o Paquetá caçou. Que o Everton Ribeiro tava jogando nada. Esse Rueda é o Lazzarone colombiano, né? Ele rola o Lelo, não fala nada com nada, né?
Ah, ô Márcio, você colocaria esse time dessa maneira, tiraria o Everton Ribeiro, traria o Everton e botaria o Lucas Paquetá ao lado do Felipe Viseu?
Existe uma pressão muito grande para que ele comece com o Vinícius Júnior, esse jogo aí.
Ah, isso é um fenômeno.
Jogo. Eu não sei, pode ser até que interessante isso, porque ele tem muitas qualidades, entra sempre muito bem. Será que estão querendo carimbar na testa do garoto que ele é jogador de segundo tempo já? Não acho que seria uma boa para você pressionar de cara logo o time de depender. Talvez ele já ao lado do Viseu e com o Everton também no meio campo. Pode ser uma possibilidade boa. Por que não?
Qual seria botar como acabou ontem, né? O Vinícius Júnior de um lado do campo, lado direito, o Everton lado esquerdo e o Felipe Viseu no meio.
Eu acho que ele...
E aí poderia
eu
sacar o Everton
Ribeiro. Eu respeito bastante a opinião do meu guru, Márcio Guedes, mas eu acho que ele não começa com o Vinícius Júnior.
Eu acho que não, mas tem que ser um pouco ousado. Passar um pouco dessa mesmice, porque depois ele toma um gol para virar esse jogo aí, 1-0 para o Independente vai ser complicado, hein?
Você vê que o Flamengo é um clube tão diferente dos outros que até para tirar, ele inventa já arrumaram um propósito de um clube colombiano para levar o Rueda, porque a senhora mãe dele está doente, quer dizer, isso aí é porque já estão querendo passar o cerol nele, mas ninguém quer admitir, então já tem proposta.
Ô Mazela, em relação ao time, o que você acha?
Eu sempre acho que o Flamengo cresce muito com o Everton pelo lado esquerdo.
Ele entrou bem demais ontem.
Ele é um jogador que não é o mais famoso, não é o mais habilidoso, mas eu acho que é o jogador principal do Flamengo. Ele dá uma movimentação, o ataque do Flamengo, e volta para compor o meio campo, extraordinário. Eu acho que o Everton deve começar. E a ideia do Márcio Guedes, em relação ao Vinícius Júnior, pode ser uma tentativa. Eu não vejo nada demais, eu não vi nada demais agora no Everton Ribeiro. Esse Everton Ribeiro, todo jogo, quando eles vão fecha na falta, ele é maldoso. Ele vai no adversário para machucar. Ele poderia ter levado um amarelo outro no primeiro lance, que ele entrou parando o cara com a perna esquerda. Eu não consigo ver, não sei se o investimento é alto. Eu pegaria a ideia do Márcio, botaria o Vinícius Júnior, mas principalmente o Everton, que o Flamengo ganha muito em qualidade, em esquematização, é bem melhor.
Agora, outro detalhe importante, não sei se vai trazer esse detalhe. Há uma expectativa de se botar um treino aberto na Gávea ou até mesmo no Maracanã. Você não acha uma boa, não, Márcio Guedes? Eu como torcedor do Flamengo, acho que é uma boa. O Corinthians fez isso e foi campeão brasileiro.
Ah, mas já era campeão o Corinthians, pelo amor de Deus.
Isso aí tem um limite claro entre oba-oba e entre a torcida sentir a torcida muito junto para apoiar. Acho que não precisa. O time do Flamengo sabe perfeitamente que a torcida do Flamengo é fanática. Que vai ao Maracanã, fazer o quê? Para fazer um clima? Não creio que seja, tenha nada de mais nem de menos, não acho desnecessário.
Você acha também, Valdir?
Eu acho, como diria o grande Kleber Leite, que foi um dos maiores repórteres que o rádio teve, todo oba-oba termina em epa-epa. Então eu sou contra. Eu acho que.
Mas você não botaria a torcida ao lado do time?
Não, vai pro estádio, vai pro estádio. Ali é lugar de trabalho. Treino é lugar de trabalho.
E aí, mano? E tiraram, os clubes saíram das suas séries com
certeza. O objetivo de escolher.
Longe da sede, Laranjeiras, Botafogo, Gávea, São Januário. Até que o Vasco não, o Vasco é mais São Januário.
É, o Vasco não tem.
É pra poder evitar esse problema de cornetagem. E de repente eu não sei. Eu particularmente gosto da torcida lá, último treino.
A seleção brasileira em 2006,
Sim.
Um pouco antes da Copa, encheu os três torcedores, tirando foto com o jogador, e não sei mais quem, Ronaldinho, Adriano, Kaká, o diabo lá, deu no que deu, né?
Mas o Márcio tinha até televisão, esquema de televisão, mostrar treino. Tinha muita coisa além do avião de carreira
no céu. Mas se bobear também. Hoje, com uma série de canais abertos aí, sem programação, com a parada do futebol...
Vão transmitir,
hein? Rodrigo Ricardo, fecha aí com o Flamengo.
Vou fechar, falar de um episódio lamentável. Não é novidade no futebol, ainda mais quando há jogos entre brasileiros e argentinos. Foram registradas imagens, torcedores argentinos, né? Zombando dos brasileiros, chamando os brasileiros de macacos. Isso não é novidade, mas a gente, mais uma vez repudia e vai repudiar sempre.
Infelizmente. Graças a Deus nós temos todo tipo de sangue aqui. O argentino é aquele cara que acorda pensando que é francês, se veste como inglês, fala como espanhol, mas é argentino. Quer dizer, pior do que isso não existe.
5h25, olha aí, você participando conosco a partir de agora, pode participar. Você acha que o Flamengo conquista essa Copa Sul-Americana quarta-feira no Maracanã? facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefones 21176918 ou 6919, você podendo participar conosco no código 21 do Rio de Janeiro. Participe conosco, mande o seu recado aqui pela nossa live face. Já estamos aqui ao vivo no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados aqui no programa do Mundo da Bola em todo o Brasil. E em todo o Brasil mesmo, a gente registra a participação do Reginaldo Silveira, do Djalma Santos, que ouve a gente e nos acompanha pelo...
Ouve da onde?
Calma, é um homônimo.
Calma. Ah, bom, que susto.
Calma. Enciclopédia é o Newton Santos.
Olha aqui, com todo o respeito de Djalma Santos, foi um grande jogador, mas enciclopédia só um, Newton Santos.
Até esqueci.
Vai lá, Luiz.
Djalma Santos, homônimo do grande lateral direito da seleção brasileira, tá ouvindo a gente?
Pode ser homônimo.
Direto de Terezinha, tô explicando que embananou tudo aqui.
Newton com Djalma é parecido.
O Oliveira Alonso, que o Oliveira Alonso acompanha a gente daqui do Rio de Janeiro, o Edson Caio também do Rio de Janeiro, o Márcio Chicó, que ouve a gente de Maricá, o Paul Constantinides.
Qual é o nome do cara, hein?
Paul Constantinides.
Paul Constantinides.
É grego,
mas o Paul é grego também, não?
Não sei. Ele tá aqui do Rio de Janeiro.
O pai é inglês, a mãe grego, ou vice-versa.
Por aí. E o nosso amigo Leandro Silveira, vira e mexe, tá aqui na Rádio Nacional falando sobre samba. O Ricardo Sardinha, ouvinte do Rio de Janeiro, diz: estou ligado aqui, grande abraço, meu amigo Luiz Ferreira. Abraço para você, querido Edson, Sardinha. Só
manda abraço pros amigos dele, é engraçado isso.
Manda abraço pro Sardinha que ele devolve abraço para vocês.
Sardinha!
Fala, Sardinha! Atenção ao recado. Está sendo difícil para mim, mas estou me esforçando para torcer para que o Flamengo vença a Sul-Americana. Ele é torcedor do Vasco, o Sardinha.
É amigo dele. Ô, é amigo. Sardinha.
Tá escrito.
Mas torcer pro Flamengo é a coisa mais fácil
não
do mundo.
Não há sinceridade,
Sardinha. O Flamengo tá sempre nas finais, o Flamengo tá sempre ganhando tudo.
Opa, olha a controvérsia.
Olha o cheiro.
Tá com cheirinho.
Borges, cheirinho. Ainda tem o Jorge Mosse do Rio de Janeiro, tá no escuro. O Paul Constantinides, ele fala uma coisa interessante: o Flamengo jogou sem articulação no ataque, e aquele Everton Ribeiro estava pouco focado no jogo. O Renato Mota, ele fala daqui do Rio de Janeiro, diz: o Flamengo será campeão. Renato Mota de Jacarepaguá.
Não estou acreditando. 5h27 e meio, voltamos já aqui com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu, Valdir Luiz, Ricardo Mazella, Márcio Guedes, Rodrigo Ricardo e o Luiz Ferreira também aqui na produção.
No Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio, controle geral do nosso Eric Guimarães, do Vinícius Sampaio. Nós estamos com o programa No Mundo da Bola até às 6 horas, um encontro marcado com a notícia pelo Brasil e pelo mundo com o repórter nacional. Vamos na sequência do programa agora com o Momento Estádio. Você, Wagner Gomes.
No dia seguinte ao anúncio do Comitê Olímpico Internacional, o COI, da exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang 2018, a Corte Arbitral do Esporte registrou 22 apelações de atletas russos contra a decisão da Comissão Disciplinar da Entidade Olímpica. Ficou definido que atletas que utilizaram substâncias dopantes nos Jogos de Sóquio 2014 estavam desclassificados dos eventos que disputaram, perdendo, inclusive, as medalhas que foram conquistadas, e inelegíveis nas próximas edições olímpicas. A CAES, Corte Arbitral do Esporte, explica que foi aberto um inquérito para cada atleta que a acionou. Todos pediram urgência na análise dos casos para terem um veredito antes do início de Pyeongchang 2018. Atletas comprovadamente fora do escândalo de doping poderão competir nos Jogos de Inverno pela bandeira olímpica, caso queiram. Eles serão escolhidos por uma banca formada pelo COI e, caso conquistem medalhas, será executado o hino da entidade olímpica, ao invés do hino russo. A Rússia ainda terá de pagar uma multa de 15 milhões de dólares para reembolsar o Comitê Olímpico Internacional pelas despesas no decorrer das investigações. De acordo com o relatório do advogado canadense Richard McLaren, o esquema russo encobriu mais de 1.000 casos de doping.
Meu querido Márcio Guedes, essa questão da Rússia aí, né, nos Jogos de Inverno, né, Jogos Olímpicos de Inverno, seriam importantes. A Rússia, inclusive, um dos esportes mais importantes são justamente de inverno para a Rússia lá.
Jogos de inverno.
E aí, o que você acha em relação a essa punição aí à Rússia justamente nesse momento, Márcio?
Olha, eu acho o seguinte, não é a primeira vez que está acontecendo isso não, né? Reiteradamente, eu acho que escapou do controle da Federação Russa de vários esportes a questão do doping. Eu acho que eles se sentiam imunes, talvez porque não deram atenção aos novos métodos, à nova tecnologia que foi aplicada aí internacionalmente, então caiu do cavalo. Eu acho que qualquer tipo de punição da DOP tem que ser rigorosa, porque isso aí é um desrespeito ao atleta adversário que está competindo. É a antítese do que a gente imagina do melhor do esporte.
Mas olha só, isso rapidamente, Isso, ô Márcio, é uma característica antiga dos países da cortina de ferro. Era uma maneira de apresentar a evolução do país através do esporte, o poderio.
Os alemães também.
Não, a cortina de ferro, exatamente.
O trabalho da Alemanha.
Da Europa Oriental, vamos colocar assim. Então, era uma característica de mostrar poderio, força, que você conquistando medalhas, você mostrava que estava acima na corrente do poder, potência, norte, sul, leste, oeste, ocidente, oriente, né? Isso é uma característica até de Guerra Fria.
É. 5:33. Nacional na Copa com Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
A temporada no futebol brasileiro está chegando ao fim e muitos jogadores já curtem as férias de verão. Os clubes começam a buscar reforços e o que mais se tem notícia é do mercado da bola. Mas isso aqui no Brasil, porque na Europa é tempo de frio e muito futebol. Os atletas ainda disputam as principais competições, que só vão terminar dias antes da Copa do Mundo de 2018. Campeonato inglês, espanhol, italiano, francês e Liga dos Campeões. Todos entram nas fases decisivas e é neste momento que os grandes jogadores aparecem. E Tite está de olho. Depois do sorteio dos grupos da Copa da Rússia e da vistoria da futura concentração da seleção brasileira em Sochi, o treinador e a comissão técnica da CBF iniciaram uma longa agenda de compromissos. O foco agora é a observação. Tite quer acompanhar seus comandados de pertinho. Por isso, ele aproveita a viagem à Rússia para avaliar a situação dos jogadores e como eles estão se saindo nos gramados europeus. O técnico escalou uma força-tarefa. Ele e Edu Gaspar acompanham dois jogos e os auxiliares Kleber Xavier e Matheus Bach têm outros quatro compromissos. O primeiro jogo que Tite observou foi a partida entre Shakhtar Donetsk e Manchester City, na Ucrânia. Do Manchester City, Tite quis ver Ederson, Danilo, Fernandinho e Gabriel Jesus, frequentemente convocados. No Shakhtar, Fred e Tyson, mas Bernard também joga na equipe. No domingo, Tite, Edu Gaspar e também Silvinho vão ao Old Trafford, estádio do Manchester United, para ver o confronto com o Manchester City pelo campeonato inglês. O foco é total no City, já que no United não temos brasileiros. Kleber Xavier e Matheus Bach acompanharam o Chelsea Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. Um empate em 1-1 classificou o Chelsea e tirou o time espanhol da competição. Pior para Felipe Luiz, que perdeu espaço na seleção e terá menos chances de mostrar a Tite que pode ir à Copa. No time do Chelsea, o Willian entrou no segundo tempo. Praticamente garantido na Copa, ele perdeu um gol incrível, mas segue com moral. Kleber Xavier e Matheus Bach também acompanharam Porto e Mônaco pela Liga dos Campeões. Foco no zagueiro Jemerson e no lateral esquerdo Jorge, os dois do Mônaco. Na sexta-feira, o compromisso dos olheiros é em um treino da Juventus. Eles vão conversar com Douglas Costa e Alexandro. O lateral esquerdo jogou muito na vitória sobre o Olympiacos na última terça-feira e está cada vez mais perto da Copa. Por fim, Kleber e Matheus vão ver o clássico italiano entre Juventus e Inter de Milão. A Inter vive excelente fase, é líder do campeonato italiano e tem um zagueiro Miranda em seu elenco. O Brasil pode até não trazer o Hexa na Copa do Mundo, mas é tanta observação que ninguém vai reclamar de um possível fracasso por falta de trabalho.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, vimos aí, acompanhamos o Maurício Costa com o Nacional da Copa, falando dos jogadores que estão aí na Liga dos Campeões. 5:37. Vamos com o nosso Luiz Ferreira, falando aí da Liga dos Campeões. Vamos ter sorteio, né? É, classificado para as oitavas de final na Liga dos Campeões, já foram definidos, meu querido Luiz Ferreira.
É isso aí, Bosch, só pelo 20 da Rádio Nacional entender, a gente já tem os 16 clubes classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Assim como a gente, como ouvinte da Nacional, acompanhou aqui no sorteio da Copa do Mundo, também temos divisão por potes. No pote 1, nós temos os líderes de cada grupo, que são Manchester United da Inglaterra, Paris Saint-Germain da França, Roma da Itália, Barcelona da Espanha, Liverpool da Inglaterra, Manchester City da Inglaterra, Besiktas da Turquia e o Tottenham da Inglaterra. No pote 2, os vice-líderes de cada grupo, segundos colocados. O Basel da Suíça, grande surpresa, da Liga dos Campeões na fase de grupos, o Bayern de Munique da Alemanha, o Chelsea da Inglaterra, a Juventus da Itália, o Sevilla da Espanha, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Porto de Portugal e o Real Madrid da Espanha. O sorteio acontece na próxima segunda-feira em Nyon, sede da UEFA Nyon, na Suíça. Como é que funciona o sorteio? Sorteia um clube do pote 1 e outro do pote 2, respeitando a seguinte regra. Clubes do mesmo país não podem se enfrentar. Então quem estava esperando Barcelona contra Real Madrid, esquece. Quem estava esperando um Chelsea contra o Manchester United, esquece. E grupos que participaram do mesmo grupo na fase anterior também não podem se enfrentar. No caso, o Tottenham não poderia enfrentar o Real Madrid, já que fizeram parte do mesmo grupo, nem o Barcelona enfrentar a Juventus na próxima fase. A gente pode projetar alguns duelos interessantes, como por exemplo,
como?
Bayern de Munique contra Barcelona, Real Madrid contra Manchester City, Chelsea contra Paris Saint-Germain. São alguns duelos interessantes que nós temos aí nessa fase das oitavas de final da Liga dos Campeões. Podemos ter aí um confronto entre o Real Madrid do Casemiro, dos brasileiros Casemiro e Marcelo, e do português Cristiano Ronaldo, que inclusive acabou de receber nesse momento, Borges, a bola de ouro da revista France Football como melhor jogador da temporada de 2017, tradicional revista francesa. E o Real Madrid do Cristiano Ronaldo enfrentando o Manchester City do Pep Guardiola, que tem o brasileiro Gabriel Jesus e o Fernandinho no elenco. Alguns confrontos interessantes, podendo ter de conhecimento da segunda-feira.
E aí, Marcelo, o que você acha desses confrontos? Que começa a partir de agora a Liga dos Campeões, né? Que é um dos campeonatos mais importantes do mundo.
De
né?
clubes é o mais importante do mundo, não tem a menor dúvida. E eu fico chateado porque...
Em todo sentido financeiro.
Tudo, os maiores jogadores, market, melhores, tudo. É a grande competição. Eu só acho, eu estava conversando com o Valdir e com você aqui em off, não sei se o Márcio até pode concordar, nós copiamos tudo errado. E hoje a garotada aqui no Brasil fala mais em jogadores e clubes lá de fora do que de times
mas
aqui no Brasil.
Mas foi da TV,
e,
né?
A TV incentiva isso. Eu acho que o futebol brasileiro está num caminho difícil, um caminho complicado, e para mim a tendência é descer a ladeira.
Quer ver uma coisa que me chama a atenção, me incomoda? É você ver na rua... ou no shopping, somente no shopping, uma criança com a camisa do Real Madrid, outro do Milan, do Barcelona.
Antigamente você não via isso. Agora,
você
depois...
Você só vê, eu gostaria de ver com a camisa dos clubes carioca, dos clubes brasileiros. Você até vê. Aqui se fala mais nessa Champions League do que no próprio Campeonato Carioca, começa aqui ao mês.
Ô, meu querido Márcio Gatti, o que você acha dessa Liga dos Campeões, nessas oitavas de final aí? Clubes, por exemplo... É do mesmo grupo que jogaram na primeira fase, não podem se enfrentar, e também do mesmo país. Isso é importante, né?
Eu acho o seguinte, mas esse negócio de sorteio dirigido está chegando a um ponto que não pode isso, pode aquilo. Daqui a pouco vai ter escolha mesmo. O cara vai botar o dedo, esse contra aquele, aquele contra esse outro aí. Mas, de qualquer maneira, faz um certo sentido. Agora, em relação a esse negócio de camisa, dos clubes, todo mundo querendo ver Champions League, também tem um detalhe, né? Se compara o jogo do futebol brasileiro hoje com o jogo do futebol europeu, a diferença é muito grande, né? É um jogo muito mais interessante, muito mais jogado, com chances de gol toda hora para todo lado. Os jogadores são melhores, o nível é muito superior do futebol europeu em relação ao futebol brasileiro. Eu estou falando nível de clubes. Chega em seleção, a coisa muda de figura. Por quê? Porque aí cada país coloca só os seus. O Brasil tem todos aqui de volta para a seleção, aí é diferente. O Brasil tem entre as melhores seleções do mundo. Coloca junto com a Alemanha, junto com a França, com a Bélgica e até com a Argentina, conseguir se recuperar. Agora, em nível de clube, sinceramente, a gente vai ter uma ideia agora, o Grêmio contra o Real Madrid. Eu acho até que o Grêmio pode fazer um brilhareco, porque é um time competitivo, é um time que tem qualidade técnica, para mim, o melhor do futebol brasileiro. De repente, pega o Real Madrid, que não está no bom dia e tal, pode fazer até um jogo duro aí. Mas, na média, você pega um jogo do Campeonato Brasileiro e outro da Champions League, meu amigo, é outro esporte, às vezes, viu?
Então, Márcio, aquele abraço. Você vai estar na TV Brasil daqui a pouquinho, né?
Exatamente. Um abraço para vocês todos e até já, né?
Tá ventando muito pelo Leme, Márcio?
Hein?
Tá ventando muito por aí, não?
Não, o céu tá nublado, tá um tempo agradável, assim, o ideal, talvez, nem frio nem calor.
Você recolheu a bandeira ou tá tremulando a bandeira do Botafogo em sua casa ainda?
Ela nunca esteve tremulando porque eu sou um cronista imparcial. Jamais colocaria bandeira de clube aqui. Brasil,
coloco. Um abraço, Márcio.
Coloco, mano, do Botafogo.
Fica com Deus. 5h42.
Tchau, Márcio.
Vamos falar do Campeonato Carioca, que começa já no mês de dezembro.
Março Nacional.
O nosso Rafael Monteiro traz o balanço do campeonato. Vamos falar de vários campeonatos, principais campeonatos estaduais do Brasil. Começamos hoje com o Campeonato Carioca.
O Campeonato Carioca já tem data marcada para começar. A primeira fase, a seletiva entre os clubes de menor investimento, começa no próximo dia 20. Em 5 rodadas, 6 clubes vão disputar 2 vagas para disputar a Taça Guanabara e a Taça Rio. América, Bom Sucesso, Cabo Friense, Goitacás, Macaé e Resende são os clubes que participarão desta fase da competição, o chamado Grupo A. Os 4 times que ficarem de fora vão integrar o Grupo X, ou seja, disputarão para não cair. Os clubes vão se enfrentar entre si, dividido turno e retorno, os 2 últimos colocados serão rebaixados. A primeira rodada será a seguinte: o América enfrenta o Bom Sucesso no estádio Juliette Coutinho, o Macaé recebe o Goitacás de Moacirzão e no Correião, Cabo Friense encara o Resende. Já a Taça Guanabara começa dia 17 de janeiro com os seguintes confrontos dos 4 clubes de maior torcida: Vasco e Bangu em São Januário, Flamengo e Volta Redonda no Raulino de Oliveira, Botafogo e Portuguesa no Engenhão e Boa Vista e Fluminense com local ainda indefinido. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É, são 3 fases, né? Essa fase agora que aí, classificam 2 e 4 vão para o Grupo X, que lá depois da definição da Taça Guanabara e da Taça Rio, lá quando estiver disputando a fase já final do Campeonato Carioca, aí sim vai ter o rebaixamento. Só vai ter rebaixamento lá na frente, né? Mas aí, o América é que é o grande clube em relação a essa primeira fase.
É bom lembrar que o América e Goitacás, lamentavelmente, não estão ainda...
Não, tem... Dos 6 tem que entrar. Tem que
sair 2.
É uma seletiva, né? É um seletiva. Absurdo isso. O cara ganha a segunda divisão.
O que eu lamento horrorosa. Aqui, eu critico aqui, a gente quer dar força, mas tem que criticar também quando a coisa é mal feita. Eu acho que o futebol de São Paulo está na nossa frente, primeiro que o interior é mais forte. Sim. E segundo, por um motivo muito simples. Lá tem um campeonato Copa Paulista que é o ano inteiro. Aqui. Os clubes fazem investimento por 3 meses. Você vê, o Madureira contratou Paulo César Guzmão, contratou o Acácio, contratou uma série de profissionais. Léo Lima, uma série de coisas. Já tem aquele outro Souza, montou um time cascudo. Aí o Madureira acaba o campeonato, não tem série, está na Copa do Brasil. Não tem série, para. Então, o que hoje, por isso que o futebol paulista é melhor do que o nosso. Porque os pequenos jogam o ano inteiro. Então, é e o negócio, não tem negócio de menor investimento, porque investimento não. É pequeno, é grande, e grande é pequeno.
O que você acha desse campeonato carioca, essa seletiva?
Eu acho um absurdo, eu acho uma maldade com quem disputou a segunda divisão. Você botar o campeão vice subindo direto, o penúltimo, o antepenúltimo disputando com o terceiro e quarto, acabou. Garantido, tá legal. O último e o penúltimo caem para a segunda divisão, o campeão e o vice da segunda sobem, e o antepenúltimo e
esse outro, ano, né? Esse ano, o ano que vem, pelo menos, não vamos ter aquela bobagem que nós tivemos uma rodada que não valia nada. Esse ano, por exemplo, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara. Esse ano, 2017. Se ganhar a Taça Guanabara, já está na final com o campeão da Taça Rio, se acontecer, e o terceiro clube melhor colocado. Se ele for.
Melhor
o
colocado campeão, se somar mais
pontos. Somar mais pontos. Isso. Se ele for campeão. Leva vantagem. Se for o campeão e a equipe que mais somou pontos, leva vantagem. Eu acho que pelo menos está melhorando o regulamento. Né? E tem adequar um horário melhor, facilitar mais o torcedor. Não pode ter jogo domingo 7:30 da noite.
Dia de semana, 5 horas da tarde. É televisão. Não
tem jeito. Valeu então você participando conosco. O Flamengo vai conquistar a Copa Sul-Americana. Você manda o seu recado pela nossa Live Face aqui, pelo nosso telefone também. Nosso Luiz Ferreira está com os recados. Vamos lá, Luiz.
É isso aí, Borges. O Paulo Sérgio Teodoro Prado, ele que fala daqui do Rio de Janeiro, trio torcedor do Fluminense, ele pergunta: por que não se copia São Paulo, que tem o melhor modelo do país? O Pedro Fonseca, No Mundo da Bola, melhor programa do mundo. Que beleza. Pedimos aos, ele que está dizendo, lazarentos dos vascaínos, que não torçam pelo Flamengo. Ontem já nos atrapalharam. Deixem nosso cavalo andar. Saudações, rubro-negras. Com calma aí, Pedro.
Deixa o pessoal do Vasco torcer pelo Flamengo.
Agora, Pedro? O Jorge Morse, ele falou, até hoje na história do Maracanã,
Só o Botafogo ganhou um título internacional, o resto sempre perdeu decisões de Maracanã.
Comebol, 30 de setembro de 93.
Comebol,
Comebol.
É tudo a mesma coisa, Mercosul,
só muda o nome, né?
É o mesmo torneio.
Mas era
o mesmo
nível da Copa Mercosul, que é o mesmo nível da Sul-Americana.
É a mesma coisa.
Se a Copa Sul-Americana foi chamada pelo nosso amigo Bigodinho de ser de Série B da Libertadores, a Comebol seria Série C?
Não.
É Série B, pô, naquela
série B, série o cara B. Tem que se preparar para informar. A Comebol na época era Série B, no caso, que era Sul-Americana.
Eu tô zoando.
Mudou
você,
na nomenclatura, rapaz.
Tô zoando.
Não,
140, não, cabecinha, deu intervalo?
Mole. Deu mole, deixou quicando, deu um toco.
Olha, de agora a gente volta já, meu querido Inho.
No Mundo da Bola.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão, Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Daqui a pouquinho o nosso Luiz Ferreira tem o direito de resposta. Está pedindo aqui. Pode dar, Valdir?
Não, pode dar, mas só queria explicar para ele que o Botafogo disputou a Comebol porque foi vice-campeão brasileiro em 92. Isso. Antigamente, nos anos 90 até 2001, 2002, a escolha é por meritocracia. Agora a escolha é por quê? Renda,
não, torcida. Não, é classificação.
Não, mas muitas coisas. Na Copa do Brasil era meritocracia. Depois virou indicação.
5h50.
Ele não vai falar?
Daqui a pouco. Momento estádio com o nosso Wagner agora.
Momento estádio.
O Comitê Olímpico do Brasil, o COB, aprovou por unanimidade a alteração em seu estatuto que garante agora 12 votos de esportistas na Assembleia Geral, o que inclui a eleição presidencial. A mudança era esperada após a pressão sofrida por um grupo de dirigentes que aprovou a restrição do número a apenas 5 atletas. Em 22 de novembro, foi essa reunião. Até o mês passado, somente uma pessoa, o presidente da comissão de atletas, podia votar pela classe. Os demais, com poder de voz, alguns aposentados são Yane Marques, do pentatlo moderno, Duda Morim, handball, Beatriz Futuro, do rugby, Emanuel, vôlei de praia, Fabiana Moura, atletismo, Poliano Okimoto, maratona aquática, Arthur Zanetti, ginástica, Thiago Pereira, natação, Fabiano Peçanha, atletismo, Emerson Duarte, tiro esportivo e Bruno Mendonça, hóquei sob a grama. No novo encontro estiveram presentes 22 presidentes de confederações, 5 representantes de cartolas ausentes, Thiago Camilo e o ex-jogador de vôlei Bernard Hasman, que vota por ser membro do Comitê Olímpico Internacional.
Vamos agora com as histórias da Copa do Mundo. Mário Silva com o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo.
Chile, 1962. Na disputa pelo terceiro lugar, que aconteceu no dia 16 de junho de 1962, no Estádio Nacional de Santiago do Chile, o dono da casa, o Chile, cumprindo a sua melhor atuação em Copas do Mundo, venceu a Iugoslávia por 1 a 0, no finalzinho do jogo. Rojas, 1 a 0 Chile. E merecidamente, a equipe chilena, que só não foi à final porque cruzou com o Brasil e perdeu de 4 a 2, vai então disputar e ganha o terceiro lugar. A Iugoslávia fica em quarto. E a grande decisão, Brasil e Tchecoslováquia, que empataram na primeira fase em 0 a 0, no jogo que o Pelé se machucou. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E na sequência do programa No Mundo da Bola, vamos falar do Grêmio Porto Alegrense. Vai ser o Brasil na grande final do Mundial, se Deus quiser, chegando lá no próximo dia 16, tá certo? Então, o De Peso vem aí para trazer as notícias do Grêmio Porto Alegrense.
Muito boa tarde, meu amigo Carlos Borges. Um forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. A segunda parte do grupo de jogadores do Grêmio já está a caminho de Abu Dhabi. Bressan, Michel, Marcelo Oliveira e Paulo Vitor, por exemplo, embarcaram na noite desta quarta-feira para disputar o Mundial de Clubes. Com uma festa de quase 1000 torcedores no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a primeira parte do elenco, incluindo o técnico Renato Portaluppi, viajou na parte da manhã. O Renato relacionou 23 atletas para a disputa do título mundial. Goleiros Marcelo Groi, Paulo Vitor e Bruno Grassi, laterais Edilson, Leonardo Gomes, Bruno Cortez, Marcelo Oliveira e Léo Moura, zagueiros Jeromel, Kahneman, Bruno Rodrigo, Rafael Thierry e Bressan, volantes Michael, Michel, Ramiro, Jailson e Caio, os atacantes Luan, Jael, Everton, Lucas Barrios e Fernandinho. O Grêmio estreia no Mundial de Clubes da FIFA no dia 12 de dezembro, às 3 da tarde, horário de Brasília, contra o vencedor do duelo entre Pachuca do México e o Wydad Casablanca do Marrocos, que jogam no próximo sábado. Caso chegue à final, o tricolor gaúcho volta a campo no dia 16. A decisão está marcada para as 15 horas no estádio Zayed Sport City. Lembrando que na outra chave do Mundial, o Al Jazeera dos Emirados Árabes eliminou o Auckland City da Nova Zelândia por 1 a 0 nesta quarta-feira com o gol do brasileiro Romarinho. Na segunda fase, vai enfrentar o Urawa Reds do Japão. O vencedor desse duelo vai encarar o Real Madrid na semifinal do torneio. Tá certo, Borges? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu então, meu querido Bruno Mendes, falando do Grêmio aí, chegando o segundo grupo lá em Abu Dhabi, lá no Emirados Árabes, para o Mundial. Meu querido Luiz Ferreira, o direito aí de resposta, afinal, a Copa Conmebol, porque teve Copa Mercosul, Conmebol, supercampeões da Libertadores, que foi o que o Flamengo disputou com o Independente em 95, eram todos campeões, só os campeões que já eram da Libertadores disputavam essa competição. E a Copa Mercosul teve também, uma época mais à frente, a Copa Conmebol, antes um pouco da Mercosul, não é isso?
Isso.
Sim, então, todas abaixo da Libertadores, que era exatamente a principal competição.
Eu vou tentar ser breve. O campeão ia para a Libertadores e o vice-campeão para a Conmebol. Foi o caso do Flamengo, que foi para a Libertadores em 93 e o Botafogo disputou a Conmebol.
Expliquei. Vou tentar ser breve. A Supercopa dos Campeões da Libertadores, ou Supercopa da Libertadores, ela teve a primeira edição em 1988. O Racing de Avejaneda ganhou do Cruzeiro na final, inclusive. Ela foi disputada até o ano de 97, com o River Plate vencendo o São Paulo na final. A partir de 98, a Supercopa dos Campeões da Libertadores deu lugar à Copa Mercosul, que na época que foi lançada, aí o pessoal mais da antiga me corrija se eu estiver errado, ela gerou críticas ao formato de classificação, porque quem escolhia os clubes eram as redes de televisão. Era a rede de televisão. Quem venceu? 98 Palmeiras, 99 Flamengo, 2000 Vasco, em 2001 São Lourenço de Almagro, da Argentina. A Copa Conmebol era uma outra competição que seguiu até o ano de 99. O último vencedor foi o Talleres, da Argentina, vencendo sabe quem na final? O CSA de Alagoas, porque ela recebia um formato, o segundo, terceiro colocado de cada clube. Só que aos poucos, como a Mercosul dava mais grana, os clubes foram abandonando, quero disputar a Mercosul, e foram trazendo outros clubes de outras divisões para disputar a Conmebol. Ou seja, quem deu lugar, a Mercosul é uma continuação da Supercopa da Libertadores. A Conmebol não tem nada a ver com isso. Era um outro torneio internacional e tem toda a sua importância. Quis apenas pegar no pé do meu querido amigo Valdir Luiz.
Muito obrigado, mas o importante é que...
Esclarecemos.
Foi esclarecido.
Podemos ir embora?
Podemos.
Amanhã tem mais?
Eu só vou 10 para as 11. Um abraço.
Amanhã tem mais. Podemos ir embora?
Podemos sim, mais tarde, mas tem um lanchinho na padaria daqui a pouco. Vamos todos à padaria.
Qual o horário? Que ele falou 10 para as 11.
Ele vai ser mais tarde, eu sou mais cedo, 9 horas.
Um abraço, Luiz Ferreira. Você, Rodrigo Ricardo. Um
abraço, Carlos Borges. Que horas? 10 da noite.
Tá bom. Um abraço, hein?
Outro.
Que horas você vai?
Eu, umas 9. Hoje cedinho.
Um abraço, hein? Vem aí o repórter nacional, direto.
Que horas, Borges?
Eu vou lá para 9h30, espero sempre...
Dona Bete.
Infelizmente, Dona Bete. Tá bom, então. Não tem jeito, tem que acompanhar, com certeza. 5h58, vem aí o repórter nacional Notícias pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.